Janeiro é um mês típico de liquidações no comércio, depois das compras de Natal. Poucos consumidores têm dinheiro e disposição para sair às compras. É por isso que o comércio, já que precisa vender, aposta nas promoções. Mas como aproveitar o melhor desta época, tanto para quem é consumidor quanto para quem é vendedor? A neurociência pode responder. E é por isso que a gente vai conversar agora com a professora da Universidade Federal do Paraná, Shirley Camargo, especialista em neuromarketing, que está ao vivo com a gente. E você já sabe, além do rádio, você também pode acompanhar essa entrevista pelas redes sociais da CBN Maringá. Oi, professora, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN Maringá. Um prazer estar novamente aqui com vocês.
Professora, começou a temporada de liquidação, né? Daí é só sair bater perna atrás de uma oferta ou tem que ter estratégia? Como é que o consumidor deve agir nesta época?
Então, o consumidor, né, ele fica muito tentado, né? Porque realmente as promoções, elas são tentadoras, principalmente nessa época. Mas, como eu sempre falo em outros eventos, tanto no Natal, Black Friday, o segredo é se organizar. Então, você fazer um planejamento, porque a gente sabe, a gente vem de festas, de férias, com muitos gastos, e ainda tem muitos gastos pela frente ainda, material escolar, IPTU, IPVA, enfim. O consumidor, ele precisa sim parar e fazer ali as continhas, ver o quanto que ele tem disponível nos próximos meses, que ele pode, né, fazer ali um pequeno endividamento mensal, o quanto que cabe dentro do orçamento dele, não sair simplesmente ir para o shopping e ver as promoções e ver que realmente os produtos estão baratos e comprar, sem saber se ele pode comprar. Então, a chave disso é se organizar, né? Criar ali um valor que você pode gastar com essas promoções e daí sim ir mais tranquilamente para o shopping.
O consumidor, ele age mais com a razão ou com a emoção? O que, que diz a neurociência sobre isso?
Ah, com a emoção. O ser humano, a gente fala que a chave é que o ser humano é um ser racional que sente emoções, ao contrário, nós somos seres emotivos que racionalizamos. Então, a emoção, ela sempre pega primeiro. Por mais que a gente negue ou acha que racionaliza tudo, não. Primeiro a gente vai sentir uma emoção e a partir daquela emoção a gente acaba racionalizando. Então, já, sabendo disso, né, se você se organiza previamente, se você tenta, né, puxar um pouquinho para a razão, você consegue, então, não fazer compras que, de repente, vão te prejudicar depois. Porque, sim, nós somos muito movidos por essa emoção.
E como a gente controla o que a gente chama de compra por impulso? Como que a gente pode... O que, que a gente pode fazer para evitar uma compra por impulso?
Então, porque a compra por impulso... Só para você ter uma ideia, Luciana, cerca de 60% das compras nas lojas são compras impulsivas. Então, é um número bem alto. É só ver quando a gente vai no mercado, se põe uma listinha... Mas, com certeza, você compra coisas além daquela tua listinha quando você está andando no ponto de venda. Então, existem vários estímulos, né? E esses estímulos, eles entram no nosso cérebro por meio dos olhos, do olfato, do ouvido. E o ponto de venda é cheio desses estímulos. Então, por exemplo, a gente sabe que uma forma de você atrair os consumidores é a ancoragem de preço, que a gente chama, né? Então, quando você vai oferecer o produto para o consumidor, você coloca um produto mais caro perto, ou se na etiqueta está lá a promoção, você coloca o preço original, isso para impulsionar as vendas. Então, o consumidor, ele já previamente tendo essa organização, ele tendo uma ideia de quanto que aquele produto realmente vale, se está sendo promocionado, ele já sai na frente e evita fazer essas compras impulsivas, né? Porque, infelizmente, a gente vai ter a sensação de que, ah, eu estou perdendo, é a última chance, vai acabar essa promoção. Mas se ele já, né, tem lá tenta racionalizar, já se organizou, já buscou informação, né, é mais difícil ele cair nessas tentações que a gente vê nos pontos de venda.
Se a gente encontrar um produto numa loja e ficar tentado em comprar aquele produto, mas ainda não está necessitando e não tem um orçamento preparado para aquele produto, dá uma volta na quadra, dá uma voltinha e voltar à loja depois, ajuda a pensar?
É isso que eu ia falar, né? Até ontem eu estava conversando com um colega, ele falou assim, né, que o ideal quando você tem essa vontade, você dá uma volta no shopping todo, fica a vontade ainda continuada e você compra, né? Mas vai sair um pouco. Pouco se afasta, vai repensar, né? Porque a compra impulsiva realmente ela pode ser prejudicial, como a gente falou, ainda mais nessa época do ano, que já está todo mundo, né, tão endividado.
Agora, e da parte do lojista? Porque o lojista precisa vender, né? Ainda mais num mês Sim. fraco de vendas, depois de um mês aquecido, tem menos consumidor na loja. O que, que ele pode fazer para atrair o consumidor, mas de uma forma ética, né? Sem Exatamente. Apelar, vamos dizer.
É isso que eu falo, Luciana, né? A gente que estuda neuromarketing, a gente sempre prega isso, né? Tem que ser feito, usar essas estratégias, mas de forma ética, né? Como eu falei agora há pouco, do ancoragem de preço. Né, tudo bem, quando você coloca teu produto perto de um produto que é mais caro, ou você mostra o quanto que aquele produto estava custando e está custando agora, você está valorizando o seu produto. E aí não tem nada de errado nisso, né? E é uma estratégia que realmente funciona, porque o consumidor ele vai perceber um valor maior naquele produto. Mas não vale mentir, né? Dizer que o produto custava R$1.000 e que agora está vendendo a R$500, e na verdade sempre foi R$500, né? Então, isso não pode, não vale, né? Isso é antiético. Mas sim, você pode usar essas estratégias, falando, olha, o meu produto aqui era R$700, põe riscado assim de vermelho e daí coloca o novo preço ali embaixo, porque isso vai, sim, gerar mais vendas. E também a questão da comunicação, como a gente começou no início da nossa fala, falando dessa questão emocional, quando eu for ressaltar os atributos do meu produto, eu não falar só os atributos assim, físicos. Por exemplo, eu vendo um relógio, né, e falo das características dele. Falo, não, quando você comprar esse relógio, você vai se sentir elegante, você vai se sentir mais bonito, e para os atributos mais emocionais, que isso também ajuda a vender, porque como a gente falou, nós somos seres emotivos, né, e não tão racionais como nós pensamos.
Os vendedores muitas vezes falam assim para a gente, ah, eu tenho um desse, eu comprei também um desse, é muito bom, é ótimo. E a gente tem a impressão que, de tantos vendedores falando o mesmo discurso, a gente tem a impressão às vezes que é mentira.
É, você começa a desconfiar, né? Mas por quê? Essa é uma forma também muito interessante de ajudar na venda, né? Então, porque o consumidor, ele, é claro, a decisão de compra é um momento tenso, e ele sempre quer ter uma validação se ele está fazendo uma boa escolha ao comprar aquele produto. Então, ele, se ele está no ambiente de e-commerce, né, ele vai procurar no Reclame Aqui, ele vai procurar comentários de outros consumidores para apoiar aquela decisão dele. Mas, às vezes, no ponto de venda ali na loja física, né, essa conversa do vendedor, né, ela pode sim também acabar impulsionando a venda. Daí é, como a gente falou, questão de ética, né? A gente espera que realmente o vendedor esteja falando verdade, que tenha comprado, né? Mas que ajuda sim, porque a gente fica o tempo todo tentando validar as nossas escolhas, né? Para a gente se sentir um pouco melhor com aquela compra, né? Porque o pagar, o dar dinheiro dói para o ser humano, a gente não gosta, né? Então a gente fica tentando diminuir essa dissonância cognitiva que a gente fala.
A gente fica meio aéreo, às vezes, ainda mais quando a compra for muito alta, né? A gente, até no momento de fechar a compra, é até arriscado a gente não ler direito um contrato, por exemplo. Sim.
Porque a gente acaba, né? Você fica tão emocionado que está realizando aquela compra, aquele objeto de desejo, e você acaba realmente, às vezes, fazendo alguma bobagem. Às vezes, pode até comprar errado, né? Compra um produto, sei lá, que não gostou, do tamanho errado, ou quando vai ver, era muito caro. E assim, se for pela internet, tem, né, ainda bem, a tal daquele arrependimento dos 7 dias, que a pessoa pode devolver o produto sem problema nenhum dentro de 7 dias e não precisa ter nenhuma justificativa, simplesmente pelo fato de não gostei, não era o que eu queria, vou devolver. Né? Eu sempre brinco, minha mãe já comprou um sofá pela internet e devolveu o sofá.
Conseguiu?
Conseguiu, e deu tudo certo. Claro, né, um pouquinho demorado o processo, mas conseguiu. Quando chegou o sofá, ela viu que não tinha nada a ver com aquela foto, que era muito frágil o sofá, ela quis devolver, estava dentro de 7 dias, ela conseguiu devolver. Né? Mas quando você está ali no físico, daí você não tem mais uma justificativa. Daí, né, é difícil as empresas aceitarem, se não for por algum motivo que está estragado, algum problema no produto, né? Vai ser difícil você conseguir convencer, né? Falar, ah, me arrependi de ter comprado o produto.
É interessante que o consumidor estude um pouquinho de neurociência antes de ir para uma compra.
Sim, porque assim, o consumidor ele vai continuar se sentindo, não vai mudar, né? Vamos continuar sendo seres emotivos, mas pelo menos a gente vai ter uma consciência, né, das estratégias que podem ser utilizadas e que nosso próprio cérebro nos engana. Então a gente fica um pouquinho mais atento. Mas vamos combinar que às vezes a gente gosta de cair nessas mesmas estratégias, né?
É verdade.
Então o ser humano às vezes, né, sabe, né, que de repente está pagando um pouquinho mais, né, que está gastando ali um pouquinho mais, mas, né, ele acaba querendo, né, cair nessas estratégias. Mas pelo menos você tendo conhecimento, né, de o que, que o nosso, as peças que o nosso cérebro pode nos pregar, então você fica pelo menos um pouco mais atento, um pouco mais antenado. E como eu falei no início também, se organizar, né? Então, saber até onde você pode ir, qual que é o teu limite, né? Para que se você fugir um pouquinho aqui daquele limite, pelo menos o estrago não é tão grande, né? Agora, se você não tem noção nenhuma de quanto você tem no banco, quais são tuas contas para os próximos meses, né? Daí sim pode ser bem perigoso financeiramente falando.
Uma compra com satisfação e sem arrependimento.
Exatamente. Tá então, certo. Se organizando e conhecendo um pouquinho como que é o funcionamento do cérebro humano vai ajudar bastante.
Ah, que legal. Professora, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada, eu, Luciana. Uma ótima tarde para você e para todos os ouvintes da CBN Maringá.
Obrigada. Nós conversamos com a professora Schiller Camargo, professora da Universidade Federal do Paraná e especialista em marketing e neuromarketing.